Se nós observarmos, né, ao nosso redor, a sociedade, os povos, né, os países, a gente vai ver que parece que as coisas elas estão cada dia piores. Mas se nós também nos determos nas grandes verdades, a gente vai ver que não é bem isso que está acontecendo. Ou seja, a evolução, evoluirmos, é inexorável. Ou seja, não tem como tu olhar para uma coisa e depois tu negar aquilo. Se tu teve contato, se tu teve acesso, né, não tem como tu negar todas essas coisas. Então a vida por si só, ela é um eterno vir a ser. As coisas se transformam todos os dias, oportunizando todos nós. Né? Por isso que nos ensinam que Deus não é substantivo, belo, ah, Deus é verbo. O que é um verbo? É movimento, é ação, é atitude. E se a gente observar a natureza, é tudo movimento. Os planetas, o átomo, a natureza, é tudo movimento. O leão de manhã, ele pensa, eu vou ter que, se eu quiser comer, eu vou ter que correr um pouco mais. E a gazela, da qual ele se alimenta, ela tem que dizer, se eu quiser viver, eu vou ter que correr um pouco mais. Porque senão, o que vai acontecer? Isso está errado? Não, isso está dentro das leis. Leis de, inclusive, uma das leis mais tocantes, né, que tem nos 10 mandamentos e na lei que nos ensina os Espíritos, é a lei do trabalho, né, que todos trabalham. Até os corais trabalham lá no mar, eles criam continentes. E às vezes a gente pensa que não estão trabalhando. Todo mundo trabalha. Só que nós, seres humanos, nós adquirimos, né, uma conquista que é o quê? O livre-arbítrio. Eu posso escolher aquilo que eu faço. Eu uso o meu tempo como eu quero, né? Isso é a nossa livre escolha. Só que, é claro, tu vai ter que prestar conta do uso que tu fez desse teu tempo. Mas nós temos essa liberdade. E às vezes, estando nessa liberdade, a gente pensa que está tudo certo, que não precisa fazer melhor, que não precisa dar o melhor, né? E às vezes as coisas elas até são simples. Tu pega e tu planta lá uma flor e tu não vai mais dar água. Será que ela vai vingar? Difícil, né? Tu tem uma plantação, tu não cuida. Será que vai vingar? Difícil. Então, a vida exige de nós mais, todos os dias. Quando Jesus contou a parábola dos talentos há 2000 anos atrás, né, a parábola dos talentos, aí ele deu para cada um segundo suas capacidades, para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Aí aquele que ganhou 5 talentos, por mérito, por capacidade, né, um ser que trabalhou mais, o que ele fez? Com aqueles talentos ele trabalhou. E quando ele vai se apresentar para o Senhor, ele apresenta os 5 talentos e mais aquilo que ele ganhou, né? Por experiência, por trabalho, por evolução. E aí o Senhor diz para ele, muito bom, servo bom e fiel, como foste fiel no pouco, te darei poder sobre muitas coisas. Aí vem aquele outro que ganha 2 talentos e mesma coisa. Ele trabalhou com a saúde, ele ajudou com a inteligência, ele gerou coisas boas, né? Aí o que que acontece? Ele carrega experiência, aprendizado. E aí quando ele vai apresentar as contas, ele ganhou mais 2. E aí o Senhor diz para ele a mesma coisa. Muito bom. E aquele que ganhou 1 talento, o que que ele fez? Tomado de medo, ele enterrou o talento. Quer dizer, não fazer nada. Tu tens saúde, só pensa em ti. E pior, às vezes tu prejudica a própria saúde, fumando, bebendo, excessos e assim por diante. Enterrou o talento. E olha que interessante que é nesse ponto que eu quero dizer. É esse ponto que eu quero trazer para nós pensar hoje. Né? Aí ele chega e ele diz assim, aqui está o teu talento. E ele devolve um para o Senhor. Porque ele enterrou. Ele viveu só para si. Né? Ele não frutificou com aquilo que foi dado para ele. E aí Jesus, o Senhor, né? Jesus contando, o Senhor diz assim, servo mau e preguiçoso, se tu tivesse entregue o meu talento aos banqueiros, eu receberia o que era meu com juros. Olha que interessante. E aí ele diz, tira desse que tem um, dá para aquele que tem 10. Porque quem muito tem, muito terá. E aquele que o pouco tem, até o pouco ser-lhe tirado. Ali é outra história, né? Mas enfim, ele diz, se tu tivesse entregue os meus talentos, o dinheiro, aos banqueiros, eu receberia o que era meu com juros. O que, que significa dizer eu receberia o meu com juros? Significa dizer assim, que durante a nossa vida, nós, pela própria vida, nós vamos criando oportunidades e a gente vai aprendendo um monte de coisa. Só que às vezes, com tudo aquilo que eu aprendo, eu aplico e me torno melhor. Como também eu posso simplesmente fazer o quê? Preguiça. Ficar na boa. Não, eu não quero saber disso, é muito complicado, né? Para que estudar, para quê, tá bom assim, o que eu quero mesmo é me aposentar. Aí quando se aposenta, 2 anos, 3 depois morre, porque não faz mais nada, parou, né? Então o que acontece? A vida é, os juros que Jesus diz, é que tu tem que aprender com a própria vida, tu tem que extrair das tuas dores, das tuas dificuldades, dos teus desafios, das nossas oportunidades. Olha, passou 23, foi bom, 24, vai ser melhor, se prepare, vai ser melhor. Por que que vai ser melhor? Vai ser mais difícil, mas vai ser melhor. Por quê? Porque só aqueles que estiverem aptos, eles vencem. E se nós estamos com Deus, se nós estamos com a boa vontade, se nós estamos com os atributos do trabalho, né? Com os atributos do querer, que medo a gente tem se vierem os desafios para nós? Nenhum. Mas o interessante é que 24, ele vai ser melhor do que 23, por quê? Porque eu carrego em 24 toda a experiência que eu adquiri em 23. Eles nos dizem, né? Errar é humano. Repetir o erro é burrice, digamos. Então, quer dizer, todos os erros que eu cometi no ano que passou, eu não vou mais cometer, né, no ano que se abre. Então, querendo ou não, eu vou ser uma pessoa melhor. Querendo ou não, né, eu terei oportunidades maiores. Mas veja bem, num ambiente cada vez mais, não digo difícil, mas competitivo. Né? Se lembrem do leão, ele tem que correr. A gazela tem que correr, porque se não correr, não vai comer. Se não correr, não vai sobreviver. Mesma coisa nós. Se tu não faz, não vai ter. Se tu não cuida, não vai ter. Então, às vezes, o que que é? Não é uma obsessão de tu, né? Correr. Não! É aproveitar as oportunidades que a vida dá a todos nós e fazer a coisa certa. Se tu começa certo, vai dar certo. Começou errado, vai dar errado. Então, se eu tenho toda a experiência de uma vida, se eu tenho toda a experiência do ano que passou, digamos, né? E eu tenho uma jornada nova pela frente, o que que posso? Eu vou fazer o meu melhor em todas as alternativas. Aí o que que acontece? Eu fazendo o meu melhor, né? Acontece aquilo que o próprio Jesus diz, né? Que nesse mecanismo grandioso que é a vida, e que tudo conspira a favor da própria vida e a favor de Deus, as coisas, elas seguem leis e regras, né? Então, aqueles que fazem a coisa certa são amparados. Aqueles que fazem a coisa errada também, mas para o lado contrário. Então, o que que acontece? A coisa por si só, ela flui, ela anda. Por isso que Jesus disse assim, o Senhor diz, vejam bem, o cara tinha 10, ele diz, tira daquele que tem 1 e dá para aquele que tem 10, porque quem muito tem, muito terá. Olhem bem, e aquele que pouco tem, até o pouco ser-lhe-á tirado. Mas por que isso acontece? Pelo mau uso, pelo mau uso. Aquele que usou dos seus talentos, aquele que usou da sua vida, da sua inteligência, de tudo que ele carregou para o bem, ele vai ter mais. Porque ele é um representante do bem.